Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Correu-me pelo corpo, arrufando a pele e rizame-usame os cabelos. Foi-me preciso grande esforço para dominar-me e vencer o sussurro que me tomara de surpresa. Tinha ouvido uma voz tremula que reava cantando a surdina uma ladainha de igreja. E pareceu-me que afinal chegara a ocasião de ver surgir diante de mim um desses fantasmas que nas minhas extravagantes elucubrações eu tantas vezes evocara. Revesti-me de coragem, voltei-me para o interior do convento e adiantei-me alguns passos na direção da voz que murmurava sempre as suas rezas de cantochão. De repente, numa pavéa de luz coscuzeis enfiava por larga brecha do teclo presas a desmoronar-se, destacou um vulto de alta estatura, envolto numa túnica preta e roça gane, sobre a qual a longa barba branca brilhava com os reflexos da lua. Avançava lentamente, apoiando-se sobre um báculo que trazia na mão esquerda. Nem sei o que julguei, de tantas e tão encontradas vozes e ideias que me exaltaram então. Entre outras pareceu-me ver o fantasma de um dos antigos priores do Carmo, a alma do Lázaro 133, acabando de oficiar em Pontificai, e tornou a sua céu. Recuei instintivamente, e com esse movimento projeclando-me no claro de uma janela, fui percebido do vulto, e que por sua vez também estacou, soando uma exclamação de espanto ou de surpresa. Decorreu um instante em que ambos, com os ués fitos, nos examinamos reciprocamente, o que se passava no seu espírito não o podia adivinhar, o que se passou no meu, qualquer, ainda o mais destemido, pode bem supor. Afinal o vulto endireitou para mim e veio aproximando-se, cozi-me com a parede e esperei-o. Quando ele chegou a dois passos conheci o meu engano e estive para soltar uma gargalhada, escarnecendo de mim mesmo. O meu fantasma era apenas um velho pescador, a túnica preta e os adesgante uma rede de malhas, e o baculo de prior não passava de um remo de canoa. Bendito e louvado seja o Senhor e foi a saudação que me dirigiu. Deus lhe de boa noite, refluí eu já de ânimo sereno. Ma 31 alfarrábios, para o servir, e a vossa senhoria no que mandar deste servo. Obrigado, meu velho. Essa cortesia antiga, inspirada na religião, e a voz grave e arrastada do velho, junto à expressão doce de seu rosto, me excitaram viva simpatia. Vai hoje muito tarde para a pesca, disse-lhe eu reatando o fio ao diálogo. Quem sabe quando irei? A tempestade não tarda conosco. Cuidei que adiantava saindo mais cedo, e afinal contas atrasei. Mora longe daqui. Lá em Bar respondeu apontando para a praia que se prolonga ao norte. Os reampagos fuzilavam a miúdo, e a chuva começava a bater no telhado. Então lenha vossa senhoria boa noite, vou ver se me arranjo para passar o aguaceiro que promete durar. Aí veio abrigar-se aqui. E não lhe medo deste ledo esburacado e destas paredes rachadas. Será o que Deus for servido. Não é a primeira vez que me lhe sucedido ficar aqui boa parte da noite, até hoje nenhum mal disto me veio. A alma do Lázaro 135. Ora, diga-me uma coisa. O que é, meu senhor? Porque cantava baixinho uma. Ladainha? Se não me engano. Zero velho sorriu com brandura. Era o terço. Minha mãe me recomendou que cantasse sempre que houvesse tempestade, e isto me ficou desde menino. Estava tudo explicado. A minha visão fantástica tinha se desvanecido, deixando a realidade do encontro simples e natural com um pescador que fora ao convento abrigar-se da chuva. Pensei em recolher-me. Sabe por que lhe fiz esta pergunta? Vossa senhoria me dirá, respondeu o velho. Pois confesso-lhe que me causou um grande susto, quando ouvi a sua cantiga e o vi de longe no meio destas ruínas, tão fora de horas, cuidei que era.
Acredite!
Uma alma do outro mundo. Ainda sou destes, graças a Deus. Dá-se o pescador sorrindo, bem que o pouco tempo. Há de céu por muitos anos. O velho abanou a cabeça. Os 80 já lavam. Mas deixe dizer-lhe, também a mim quando enxerguei, no que ao 136 alfarrábia, esta visma ajuda, sucedeu-me quase a minha mesma coisa. Também causei-lhe susto.
Susto não, né? Esta idade gente já não se teme.
Sina daquele que está no céu para nos julgar átodos. Porém assim um espanto, como se visse uma pessoa que não se espera mais ver aqui embaixo. Já falecida.
Quem?
Oi, o senhor ainda não era nascido, quando isto foi. Há muitos anos então. Se eu já lhes perdi a contai. Conte-me isso.
São coisas velhas que já não lembro a ninguém. Levariam muito tempo.
Melhor é que Vossa Senhoria se guarde da chuva que aí está de pancada. Eu vou fazer outro tanto. Se eu mesmo perdia uma história do século passado, uma nedocola de cabelos brancos, uma antiga é qualquer, depois de ter a procurado inutilmente durante mais de 5 meses. A alma do Lázaro 137 por mim. Não tenha cuidado, respondi. Trate de acomodar-se, e se não tiver sono, conversaremos. Sono de velho é o descanso do corpo. Venha Vossa Senhoria já que assim o quer. Chegamos-nos a um dos ângulos do velho convento, onde algumas paredes interior e formou outrora uma sacrislia. O pavimento do primeiro andar não tinha ainda desabado nesse lugar. O velho enrolou a rede de que fez uma espécie de almofada, tirou fogo do fuzil e acendeu o cacimbo, enquanto eu, sentado sobre um troço de parede, e devorado pela curiosidade, preparava o meu cigarro. A alma do Lázaro 139.3 começou o velho.
Fazem sequer que lhe diga, não sei quantos anos.
Era eu tamaninho como esta minha pá de remo. O pai vivia da pesca, como o avô, porque su pescador parece que é o ofício de família, que vai passando de filho a neto. Quase todas as noites ele me levava consigo quando ia ao mar, e pequeno como era sabia arrumar a canoa e botá-la ao largo. Já então costumava o pai na volta da pescaria descansar aqui. Punha a canoa em seco, deixava passar o resto da noite, e lá pela lá madrugada íamos vender o peixe ao Recifa, porque em Olinda, afora a cleresia, tudo mais era miuçalha. Havia ali assim no fundo do convento, bem na praia, uma casa velha, tão velha que 140 alfarrábios estava cara. Ai, não cai. Bem os donos, ninguém mais sabia deles. Nem viva alma ali morava. Uma noite lá do largo, a gente viu uma luz aquecesa na janela da banda do mar. Eram que horas e não tardava um instantinho que amanhecesse. Tá vendo, Tônico? A voz do pescador tornou-se tremula, e a tênue claridade da lua com encoberta viu que enxugava com a mão rude e calosa uma lágrima de saudade. Meu nome de batismo é Antônio, porém o pai e a mãe chamavam a gente Tônico. Essa emoção de um velho 50 anos, recordando-se do apelido familiar da menininice, essa memória poderosa do coração que através de uma longa existia cheia de vicissitudes e trabalhos reflectia com todo o colorido, os quadros singelos da infância, tocou-me. Achei sublime isto, que outros acharão ridículo talvez. O velho continuou, passada aquela primeira emoção, eu nem respondi ao pai. Estava tremendo. Que andará ali? Há que tempos a casa velha está abandonada? Não seja. A alma do Aizaro 140 e um pai fez o pelo signal. Eu rezava baixinho uma Ave Maria. Nossa Senhora de Nazaré nos defenda, rema rapaz, que o vento escasseou e a vela está bamba. A luz de vez em quando apagava-se como o farol que naquele tempo ainda nem sonhava. Quando a gente chegou em terra com erra que a luz sabia mesmo da janela da casa e que o motivo de sumir-se e aparecer era uma figura preta que passava e tornava a passar por diante, como um homem que aí vinha. Mas havia um poder de ano, a casa não linha morador, o nem criajura de Deus ali entrava. Na outra noite, na outra e na outra, sempre a mesma coisa, tanto que o pai não se pôde mais ter, e foi ao ser bispo e lhe contou tudo. O santo homem sossegou a gente. Disse que era um pobre moço do doente e veio morar na casa velha, porque todos fugiam dele, com medo da doença. Que doença? Perguntei eu. O moço era como o que foi ressuscitado pelo trislo. 142 alfarrábios. Laza?
Senhor.
Agora, quantos andam por aí como ele? Mas naquele tempo não eras assim. A Guizete pensava aquilo era uma praga. Meu pai Lambem cuidava, mas linha bom coração, e ficou mais descansado sabendo quem era o morador da casa velha, do que antes, quando pensava que ali andava coisa de bruxa. Uma vez. Já se tinham passado quantos dias depois da luz aparecida. Era pela madrugada, nós estávamos a tirar a canoa para a terra. Eis senão quando vimos o moço em pé no adro do convento, como ainda agora viu o senhor. Isto me faz lembrar. Esteve um pedaço bom, depois veio caminhando mansinho para cá. O pai quis fugir. Ele deu pela coisa, parou mais que depressa e foi dizendo, não tenha medo, não fuja que eu volto. Disse estas falas, sim, com uma voz tão doce e tão penada que o pai teve dó dele e ficou com vergonha.
O fujo?
Não. Precisa de uma coisa, diga. Não preciso de nada. Açaí porque este a alma do Lázaro 143 vento me faz bem. Estou queimando e não o tinha visto, senão. Sei que não devo chegar-me para os outros. A moléstia é para a gente ter medo, mas também falar só de longe não faz mal, disse o pai. Oi, há quanto tempo que não troco uma palavra com um ser humano e... Está lhe doendo muito horrivelmente e... Porém o que dói no corpo é o menos. Ele se assentou e nós continuamos a enxugar a canoa sempre de olho nele. E para vender o seu peixe?
Ei, senhor, sim.
Foi ele e disse então como um pobre que pede esmola. Se eu quisesse comprar um... O pai ficou arrepiado.
Não sei.
Dizem que a gente não deve tocar.
Deite-o e feche aí na pedra e fuja com o pequeno. Em vou buscar-o e deixo moído o dinheiro.
Não precisa. Aí tem o peixe. Quanto ao dinheiro, há de carecer. 144 alfarrabes, o meu dito, meu feito.
Zero moço foi e deixou eu na pedra uma moeda de tostão.
O pai quem viu, nem lhe quis tocar. Mas menino bem se importa com doença. Tirante das almas do outro mundo. Não tinha medo de nada. Lembrou-me que a mãe precisava de uma vela de cera benta. Aderia de tanto acender, quando nós andávamos no mar e ventava rijo, estava não louco. Mal que o pai começou de passar pelo sono, fui eu devagarinho, izá. Apanhei o dinheiro, lavei bem lavado e escondi no seio para que ninguém visse. No outro dia comprei a vela para a mãe. Foi preciso pregar uma mentira, primeira e derradeira. Era para não assustar a gente em casa. Deus deve me ter perrado pelo molivo que foi. O velho fez uma pausa. Chove a vai uma pausa. Mau tempo de garoupas. Talvez estia ao amanhecer. Se o vento rondar. Mas naquela noite que eu dizia, com almoços quando o mo estava dormindo. Vou eu, dou-lhe o peixe como da véspera. E ele deixou o dinheiro na pedra. A gente, a alma do Lázaro 145,